CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um CBN Entrevista. Aos 65 anos de idade, o engenheiro Silvio Barros é uma das principais referências do país quando o assunto é cidadania e sustentabilidade. Foi prefeito de Maringá, secretário de Planejamento do Paraná e secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano. Hoje, Silvio Barros atua como consultor em governança colaborativa e sustentabilidade e roda o planeta conhecendo experiências nessa área. Conhecimento que ele compartilha com a gente aqui na CBN, de segunda a sexta, através da coluna Cidadania e Sustentabilidade. Silvio, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista, que prazer recebê-lo aqui.
O prazer é todo meu de estar conversando com os nossos ouvintes. Aliás, a gente tem contato todo dia, né? Mas dessa vez parece que vamos ter um bate-papo mais comprido.
Ah, pode apostar que sim, até porque a nossa pauta é enorme. Silvio, vou lançar a mão da sua experiência como gestor público e como um homem extremamente conectado à questão da sustentabilidade e às muitas iniciativas privadas nesse segmento para formular a primeira pergunta. Cidades do futuro ou futuro das cidades? Qual preocupação vem primeiro, na sua opinião?
Bem, eu diria que as duas coisas estão conectadas, né, Gelson? O futuro das cidades está sendo desenhado com novas tecnologias, com novas soluções, com inovações no planejamento urbano. E isto, que é o futuro das cidades, fará parte das cidades do futuro e vice-versa. E aquilo que está sendo preparado para o futuro e as cidades do futuro vai acabar, num determinado grau, sendo incorporado nas cidades do presente. E esse é o grande truque, é a gente não pensar somente em como vão ser as coisas lá na frente, mas como as coisas lá da frente podem ajudar a gente na situação que nós estamos, para que possa também ser melhor para todos nós.
De quem é a responsabilidade para desenhar as cidades do futuro ou o futuro das cidades que nós queremos, Silvio?
Olha, eu diria que o ideal neste processo é que seja uma governança colaborativa, onde o poder público e a sociedade civil, juntamente com o setor produtivo, o setor privado, possam cada um deles emprestar a sua expertise, o seu grau de responsabilidade para a construção desse futuro. Esse é o ideal, até porque o poder público, embora tenha autoridade e tenha provavelmente a maior parcela de responsabilidade, o poder público não tem a capacidade de planejar para o futuro. Um prefeito que esteja hoje no poder não pode planejar os próximos 10 anos da sua cidade, porque ele não sabe quem vai estar no poder daqui 2 anos e daqui a 6 anos. Que estão dentro dos 10. Pode haver uma alternância política, pode haver uma alternância partidária, pode haver, o que é pior, uma alternância ideológica que desmanche tudo que ele planejou. Uhum. Então, é fundamental que o planejamento de longo prazo seja feito pela sociedade civil, pela comunidade, pelas lideranças da comunidade, porque, afinal de contas, elas são as únicas que têm o poder de blindar o planejamento estratégico de futuro contra a descontinuidade política e ideológica.
Silvio, embora de passagem pelo cargo, é do prefeito a missão de organizar essa governança?
Ao contrário, é exatamente o contrário. Não pode ser do prefeito. Se o prefeito começar esse processo, já começou errado. Porque a governança colaborativa, e tem que ser institucionalizada, ela não pode ser chapa branca. As pessoas não podem identificar aquela governança, aquele organismo, aquele conselho ou fórum, seja lá o nome que se pretende dar, com o prefeito A, B, C ou D, porque se por acaso entrar um adversário dele na política, a primeira coisa que ele vai fazer é desativar esse mecanismo de governança.
Correto.
Então ele não pode nascer do poder público. Ele tem que obrigatoriamente nascer do processo de maturidade social das instituições, da organização da sociedade civil e do setor privado.
A gente está preparado, enquanto sociedade civil organizada, para, com maturidade, construir essa governança?
Aí eu diria assim, eu sempre digo isso, onde a gente vai, né? que cidades, Gelson, são que nem pessoas. Elas têm impressão digital. Cada cidade é de um jeito. Uhum. O que funciona em uma não necessariamente vai funcionar em outra. Porque elas têm geografia específica, elas têm uma cultura, uma história, elas têm uma matriz econômica. E cada uma delas é única.
Uhum.
Então, não dá para a gente dizer assim, tem uma característica que aí resolve tudo. O que eu posso dizer que é cada cidade está num nível diferente de maturidade social. E elevada maturidade social é o requisito mais importante para que um mecanismo de governança colaborativa possa se instituir. A sociedade tem que estar disposta a trabalhar pelo coletivo.
Uhum.
O empresário tem que estar disposto a abrir mão das horas que ele estaria para poder voluntariamente estar trabalhando pela cidade. Ou o profissional liberal tem que abrir mão das horas que ele estaria com a família,
uhum,
para voluntariamente estar contribuindo com a sua expertise para o bem-estar coletivo. Esse é o requisito principal, esse é o maior de todos. E logo na sequência, com o mesmo grau de importância, eu diria, as pessoas têm que ser apaixonadas pela cidade onde elas moram, onde elas vivem. Senão ele não vai dedicar esse tempo voluntário ao interesse coletivo. Precisa ter amor por isso. E disposição de investir tempo, inclusive recursos, dinheiro.
Uhum.
Porque um mecanismo de governança colaborativa tem custo para ser mantido. E alguém tem que pagar essa conta. Então, e não dá para pedir para a prefeitura fazer isso. Porque senão você vincula o organismo com a chapa branca.
Silvio, mobilidade, segurança, sustentabilidade, energia, lixo. O que mais dói nas cidades hoje?
Aí vamos cair de novo naquela conversa do começo. Cada cidade tem um calo que aperta num lugar diferente.
Uhum.
E isso precisa ser analisado dentro de um diagnóstico. Normalmente, quando a gente trabalha com governança colaborativa, as lideranças é que fazem o diagnóstico. Por mais que a gente tenha a habilidade de dar a consultoria na construção do processo de instalação de uma governança, nós não temos e nem devemos ter participação no diagnóstico.
Uhum.
Quem mora na cidade, quem vive na cidade, quem sabe do que está acontecendo é que precisa fazer isso. A gente orienta, a gente tem metodologia para isso.
Uhum.
Mas aflora das próprias lideranças onde estão as prioridades. É claro, quando a gente faz um diagnóstico desse, aparece muita coisa. Uma lista bem comprida de problemas.
Uhum.
Aí a gente precisa fazer as pessoas exercitarem a sua capacidade de priorização. Já que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, por onde nós vamos começar? E é nesse processo que surgem as prioridades maiores, né?
Uhum.
Que podem ser, eventualmente, mobilidade, pode ser geração de emprego e desenvolvimento econômico, ou pode ser habitação, pode ser planejamento urbano. Às vezes a cidade está crescendo de forma desordenada, invasões para todo lado, a cidade vai perdendo qualidade, né?
Uhum.
Mas isso depende da realidade de cada município. Eu diria que hoje a gente percebe assim, na lista de prioridades com maior frequência planejamento urbano, gestão pública, qualidade da gestão pública aparece com muita frequência.
Uhum.
Saúde tem aparecido também, não é unânime, mas tem aparecido com bastante importância nesse processo. Saneamento, aí vai entrar esgoto, lixo, drenagem, e algumas das coisas que estão relacionadas com isso,
uhum,
mas essas são as principais. E desenvolvimento econômico aparece sempre. O grau de prioridade é que varia. Se a cidade está passando por um problema muito sério de desemprego, então ele assume uma prioridade maior. Caso contrário, ele não é tão relevante naquele momento, mas está sempre entre os itens mais importantes. É uma política de desenvolvimento econômico que vincule os diferenciais de competitividade que a cidade tem com as tendências, as macro tendências daquilo que está acontecendo no mundo,
uhum,
para que nessa convergência haja uma maior probabilidade de êxito, de sucesso e de resultado. Tem uma coisa legal, Jesus, que eu queria até colocar aqui, que é o seguinte.
Por favor.
Tem programas de formação, tem programas de capacitação e tem programas de desenvolvimento humano.
Uhum.
E aí eu acho importante quando o prefeito percebe a diferença entre eles. A formação é quando você bota o cara dentro de uma forma. Ele está limitado, é aquilo ali. Você ensinou ele a fazer aquilo que está dentro da forma. Quando você faz capacitação, às vezes é uma pessoa que já está dentro da forma, você só está ensinando ele a fazer o que ele fazia melhor, de uma forma diferente,
correto,
com um pouco mais de eficiência. Mas o mais legal é quando o programa trabalha o desenvolvimento da pessoa. Aí você sai da forma, ele sai da forma, ele não está mais limitado. Porque desenvolvimento nesse sentido é o contrário de envolvimento. Se você olhar no dicionário, envolvimento significa o quê? Que a pessoa está envolvida, ela está limitada.
Correto.
Quando você fala de desenvolver, você tira os limites e deixa que a pessoa, através de uma proposta de orientação, de mentoria, de coaching, de capacitação, ele possa ir mais longe do que os limites que estão estabelecidos. Ele vai além do limite. E aí sim você tem as inovações, aí sim você tem os avanços importantes no processo de qualificação da gestão pública. E hoje, felizmente, a tecnologia digital nos permite fazer isso com muita velocidade, com muita eficiência.
Silvio, ainda na esfera de políticas públicas, claro que eu não vou deixar passar a oportunidade de perguntar a sua opinião sobre esse projeto de lei aprovado na semana passada pela Assembleia Legislativa do Paraná, que permite que o Paraná receba lixo de outros estados.
Olha, vamos lá. Eu tenho muitos anos... Primeiro, sou engenheiro civil sanitarista por formação, tenho muitos anos envolvido no assunto do lixo e dos resíduos, estou trabalhando bastante em soluções alternativas para destinação de resíduo. E aí eu diria o seguinte, quando eu vi pela primeira vez a matéria, eu estava junto com a minha esposa assistindo o noticiário, e aí ela falou assim, isso é um absurdo, não tem o menor cabimento uma coisa dessa, onde é que já se viu e tal, o que você acha? Eu olhei para ela, fiquei calado e falei, eu não tenho condições de achar nada por enquanto. Eu falei, como assim? Você é profissional da área, você entende muito esse assunto, como é que você não acha nada? Eu falei, primeiro eu preciso entender do que nós estamos realmente falando.
Correto.
E aí eu faço um comentário, por exemplo. Tem uma determinada cidade que estava para receber um aterro sanitário para resíduo doméstico e industrial.
Uhum.
E o IAP já tinha licenciado a área especificamente, a empresa fez o EARIMA, fez tudo direitinho e o IAP licenciou, faltava a autorização da prefeitura. Aí a comunidade toda se mobilizou, foi na Câmara, fez pressão nos vereadores, no prefeito, e a Câmara aprovou uma lei proibindo, eu tenho cópia da lei,
uhum,
proibindo a instalação de aterro sanitário no território do município. É proibido. Não. Ok. A empresa, claro, passou um ano fazendo aí a rima, perdeu um monte de dinheiro, mas foi procurar outro município. Encontrou outro município, fez novamente, adquiriu, fez os estudos, pediu do IAP o licenciamento, o IAP concedeu o licenciamento, que é uma empresa séria, faz a coisa direito. Moral da história, hoje, o aterro sanitário que está nesse outro município é o maior contribuinte de ISS da prefeitura. É o maior gerador de caixa para a prefeitura.
Correto.
E o aterro é fiscalizado e licenciado pelo IAP, ou seja, ele ambientalmente faz tudo correto. Então, olhando para esta realidade, eu diria que seria precipitado simplesmente dizer isso é um absurdo, não tem o menor cabimento, não faremos. Até porque lá na lei, que a Assembleia aprovou, está escrito de que um resíduo só poderá ser transferido para o Paraná mediante a aprovação prévia do órgão ambiental de que o processo de recebimento está ambientalmente correto e licenciado.
Correto.
Então, eu diria assim, tem um pouco de emoção, tem um pouco de falta de informação. Eu precisaria conhecer mais profundamente os detalhes para poder avaliar se isso é ou não ruim. Mas eu penso assim, quando fui prefeito, eu tentei por todos os meios instalar em Maringá uma usina de recuperação energética do lixo. Em vez da gente enterrar lixo,
uhum,
nós tínhamos um lixão, eu não queria sair do lixão para o aterro, eu queria sair do lixão direto para um processo de industrialização, onde nós transformássemos o lixo em energia elétrica, que era importante para todo mundo poderia ter uma energia, mas não uma energia limpa, viu, Gelson? É uma energia que limpa, ela é mais do que energia limpa.
Sem dúvida.
Ela está eliminando um passivo ambiental, que de outra forma vai acabar ficando aí por gerações. Então, é uma energia melhor do que a energia limpa. Ela é uma energia que limpa. E eu não consegui fazer
quando
isso.
Quando foi aquilo, Silvio?
Isso foi em 2010, quando saiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente começou. Mas em 2012, eu me licenciei para acompanhar a Rio Mais 20 como coordenador da Frente Nacional de Prefeitos na Conferência das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro. Eu fiquei 100 dias fora. Quando eu voltei, Maringá tinha aprovado uma lei dizendo que era terminantemente proibida a conversão térmica de lixo em energia elétrica no território do município. E eu confesso que essa foi uma das maiores frustrações que eu tive, porque eu visitei muitas usinas, Gelson, em vários lugares do mundo.
Sim.
Tem usina de conversão de lixo em energia na frente do rio Sena, em Paris, dentro de Paris, que é um dos endereços mais nobres que existe no mundo. E essa usina sequer chaminé tem. Eu fui lá visitar, eu entrei na usina. Então, eu posso afirmar aqui que as pessoas têm uma impressão equivocada. A tecnologia hoje nos permite fazer conversão térmica de lixo com total segurança, e isso seria um benefício para a sociedade. Não foi possível. Então, eu sou muito cauteloso em responder a sua pergunta, isso é bom ou isso é ruim, sem que a análise seja feita com um alto grau de profundidade, para a gente não falar bobagem.
Silvio, em defesa da sua ideia, que 13 anos atrás era de ponta, nos colocaria numa condição de protagonistas, geração de energia pela queima de lixo vem avançando em todo o mundo, que o diga a Finlândia, por exemplo.
A Escandinávia, de modo geral, está muito avançada nisso. A gente não deve generalizar. Existem situações muito diferenciadas e eu diria que nós precisamos nos abrir um pouco para isso. Aqui tem que se fazer um pouco de justiça. O atual governo federal, em 2019, aprovou a regulamentação da conversão térmica de lixo no Brasil e passou a considerar isso como uma estratégia, uma alternativa prioritária. Porque nós estamos com deficiência na geração de energia, estamos pagando energia caríssima, fóssil, que polui o meio ambiente e custa uma fortuna, com diesel importado, olha o preço que está o diesel, quando a gente tem bilhões de toneladas de lixo que nós estamos enterrando, deixando o passivo para gerações futuras, que poderia estar sendo convertido em energia.
Correto.
Então, o governo, nesse ponto, eu tenho que admitir que o governo federal avançou bastante, permitiu agora que novas tecnologias estejam sendo implantadas, inclusive tecnologias brasileiras estejam sendo implantadas para que a gente possa fazer a conversão, possa eliminar os aterros sanitários. E aí é preciso que os órgãos de licenciamento ambiental estejam abertos para isso, eles estejam pelo menos com simpatia para estudar, analisar e avaliar esses projetos e depois tomar uma decisão se vão licenciar ou não. Só não pode ter resistência ideológica. E é o fim da picada.
Silvio, para a gente fechar esse primeiro bloco, eu quero ouvi-lo sobre o tema economia circular.
Esse é um assunto fascinante e extremamente importante, porque o mundo está ficando soterrado em resíduos. Nós estamos gerando uma quantidade de resíduo muito grande. E quando a gente passa a olhar isto de forma holística, a gente fala de jogar fora aquilo que não se usa, que não serve mais, aquilo que perdeu a utilidade, mas jogar fora onde? Se a gente olhar do ponto de vista planetário, nós não estamos jogando fora, nós estamos jogando aqui dentro mesmo.
Sem dúvida.
Em outro lugar, mas estamos
não
jogando
tem fora,
dentro.
Né?
Não tem fora. Então, como é que nós vamos lidar com isso? E aí a realidade é que nós precisamos sim de um processo diferenciado em que a produção, a economia produtiva entenda a importância de reutilizar todos os recursos, fazer com que a gente possa transformar o que chamamos hoje de lixo ou de resíduo em insumo. Isto é o que se chama de economia circular. Não é mais a economia linear. Você vai lá na natureza, retira um recurso, processa, transforma, cria um bem, depois que esse bem perde completo seu ciclo de vida, ele é transformado em resíduo que vai jogar fora. Mas ele joga fora não significa que ele recompôs aquilo que a natureza criou. A Terra tem uma capacidade limitada de regeneração dos seus recursos. E todos os anos nós estamos extrapolando essa capacidade. A economia circular estabelece isso, quer dizer, você só será autorizado a fabricar uma coisa que, depois que ela cumpre o seu ciclo de vida, ela seja totalmente reintegrada na cadeia produtiva como insumo de alguma forma. E os resíduos do processo industrial, se você vai fabricar sapato, aí tem aquelas aparas do couro, na hora que você corta o tamanho da sola e tal, sobra aquelas pontinhas, aquilo também precisa ser transformado de alguma forma em algum insumo para fazer outra coisa. Claro, transformar resíduos em energia elétrica é uma forma de gerar insumo, porque a energia é um insumo para a produção.
Sim.
Mas existem muitas outras maneiras de fazer isso. O Brasil vem se destacando com alternativas interessantes. Lá no Rio Grande do Sul a gente tem duas empresas, a Veiga Máquinas e a EKT, que transformam resíduo sólido urbano, lixo que a gente põe para fora de casa, em um composto que pode se usar para fabricar madeira, pode se usar para fabricar tubo de galeria de drenagem, tijolo, com o lixo urbano. Então, a gente já tem tecnologia nacional desenvolvida aqui no Brasil que permite fazer isso. Isso é economia circular, é você pegar um resíduo e, em vez de enterrá-lo, em vez de deixá-lo sem utilização e transformá-lo em passivo, ao contrário, você transforma num ativo com um insumo para a cadeia produtiva de alguma outra forma. E é claro, se você está fazendo tijolo com lixo ou está fazendo madeira, você está deixando de usar um recurso natural na mesma proporção, dando à terra a capacidade de recuperar a sua regeneração própria. Então, a economia circular é uma coisa importante, ela vai se tornar cada vez mais presente na nossa vida, ela vai se regulamentar, vai virar lei, e não tem como a gente escapar. Por mais que a gente diga, mas no Brasil isso vai demorar para acontecer, eu digo que não vai demorar para acontecer, porque enquanto o mundo vai regulamentando a necessidade de essa regra, né, essa exigência, não faz sentido que os europeus, que já hoje estão inseridos na economia circular, aceitem importação de produtos brasileiros sem a mesma regra, porque isso estaria penalizando as indústrias deles. Eles estariam, em vez de ajudar, estão quebrando as indústrias deles. Então, eles vão exigir de quem for exportar para lá a mesma coisa que eles exigem de quem está fabricando lá. Vai chegar muito rápido no nosso setor produtivo esse processo.
Perfeito.
E a gente precisa buscar alternativas, a gente precisa estar atento a isso para que possamos continuar sendo presentes e competitivos na economia global.
Intervalo. E daqui a pouco, na segunda parte da nossa conversa com o consultor em governança colaborativa e sustentabilidade, Silvio Barros, a gente vai falar de energia solar, o futuro dos combustíveis, o carro elétrico. Não saia daí, é rápido. Até já.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.